Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis. O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Con José Pedro Araújo e Marco Teixeira.
Sejam bem-vindos a mais um Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou Marco Teixeira. Tenho do outro lado o computador José Pedro Araújo. Esperamos que não seja por muito tempo que continuamos a gravar desde casa.
Ah, pensei que ias dizer...
E deixo este espacinho para tu dizes olá.
Olá. Pensei que ias dizer esperemos que não seja por muito tempo que tenha José Pedro Araújo do outro lado. Fiquei sentido.
Não. Eu espero permanecer contigo nesta aventura cinéfila durante muito tempo. Mas devo já pedir desculpa por eventuais ruídos que ouço na minha parte. Mas ando aqui a saltar de um lado para o outro... aqui dentro de casa, a gravar em vários locais diferentes.
Na verdade,
para tentar fazer isto da melhor forma possível.
És o que se chama um nómada, não é?
Sim. Aliás, eu acho que esta terra é até uma terra de nómadas.
Ora, precisamente.
Não é de Nomadland que vamos falar primeiro, mas sim de Shiva Baby. Shiva Baby, o filme que tu, José Pedro Araújo, viste e que provavelmente mais ninguém ouviu falar.
Não, diria que talvez assim no mainstream não, mas o Letterboxd anda a arrebentar com este filme e foi uma das razões porque eu vi...
Arrebentar no bom sentido ou no mau sentido?
No bom sentido, no bom sentido. Se bem que lá às vezes arrebentar no bom sentido é mau, mas não é o caso de Shiva Baby. Este é um filme sobre uma rapariga que vai a um Shiva, que é um funeral judeu. Todo o filme é extremamente judeu, ou seja, passa-se não só no contexto de uma celebração religiosa judaica, como todas as personagens são bastante judias, tipo caricaturas, né? Ou seja, aquela caricatura.
Já se pode fazer isso outra vez? Eu não sei. Não sei como é que estamos a nível.
Penso que se for. Assim, eu acho que a realizadora é judia. Se não for, pelo menos o apelido, Seligman, parece. Porque se não for duvido que este filme tenha passado assim pelo filtro da comunidade Letterboxd, que é uma comunidade mais do lado da mão que não é direita, tão facilmente.
Portanto... Por falar em comunidade judaica, desculpa,
Zé, sim, sim, sim.
Shout-out para a rádio judaica portuguesa, que tive o prazer de visitar durante o passado fim de semana.
Ah, uau.
Portanto... Se não conhecem, podem assistir a leituras da Torá durante o dia. Basta irem ao site online deles. Isto depois de passarem 5 vezes pelo site da Engenharia Rádio para compensar.
Exatamente. E é, no fundo, uma renascença, né? Uma judaica.
Sim.
Bem...
E na cave de uma casa...
Na cave de um... Eu ia dizer de um rabi, mas isso não é... Isso é muçulmano, não é judeu. A minha cultura
não,
religiosa
não, é judeu.
Estou certo. Sim. Bem... E então, Shiva Baby é sobre uma rapariga que vai a um Shiva, e como é, no filme começamos e introduz-nos que ela tem uma espécie de um sugar daddy, né? Ela não quer dizer que ela se prostitui, ela tem um caso com um homem e ele em troca, um homem mais velho, ele em troca dá-lhe dinheiro e dá-lhe joias e coisas assim, para ela conseguir pagar o curso onde está, e porque ele também diz que gosta de apostar em young entrepreneurs. Começamos com um discurso do homem que se quer fazer passar por feminista. Também algo cómico. E uma nota na comédia, eu pensei que este filme era uma comédia, e de facto ele é caracterizado como comédia, e eu percebo, ele é maioritariamente uma comédia, mas mais do que isso, entra, tal como Uncut Gems, numa, claro, mais para o lado cómico neste caso, numa categoria que eu agora irei apelidar de filmes sobre judeus muito tensos. Não sendo não judeus tensos, o filme é muito tenso. Ou seja, o filme é uma grande bola de ansiedade, e é isso que Uncut Gems é. Se bem que dou mais crédito a Uncut Gems porque o faz durante 2 horas e tal, e este durante 1 hora e 20 e este mais. Bem, mas de onde é que surge esta fonte de conflito e de tensão? Surge quando ela vai a Shiva com os pais, com um monte de família e um monte de pessoas que ela conhece desde que é pequena, já agora também mentindo, consoante a pessoa que está a falar, em relação à sua situação profissional ou académica. E ela encontra lá o seu sugar daddy, portanto, este gajo. Encontra-o lá, e não só ele, como a sua mulher e a sua bebé de tipo um ano. E também lateralmente encontra uma amiga que ela achou que não viria, uma amiga de infância dela, que ela cresceu junto com ela, mas elas duas tiveram um caso. Portanto, além do caos todo da tensão que está a acontecer, há um caos de sexualidade, porque ela é bissexual, portanto, temos um interesse romântico, entre aspas, o homem não é bem interesse romântico, masculino e um feminino, e pronto, e é uma relação que nunca chegou a ser uma relação, foi uma paixoneta, pronto, foi um bocadinho olhada de lado, porque era homossexual, né, dentro daquela comunidade um bocado mais religiosa. Nunca é, no filme nunca aborda isso como se fosse uma coisa muito pesada, mas pronto, sempre uma coisa que é mais ou menos proibida. As pessoas riem-se um bocado, mas é mais ou menos proibida. E depois, pronto, e o filme passa-se inteiramente no funeral, numa casa. Convém dizer que ela nem conhece a pessoa que morreu, portanto, estamos completamente intensos de valor emocional aí, não é por aí que o filme vai. E é uma situação de tensão constante, uma série de cenas constrangedoras, porque tu tens... ela com os pais, ela com a namorada, entre aspas, ela com o sugar daddy, e isto sempre a rodar, e ela a tentar cobrir tudo, e depois vem a mulher do sugar daddy, e depois blá 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 blá. Pronto. É um acumular de cenas de tensão. E o filme é engraçado. É um bocadinho. Eu estou a tentar cortar nos estrangeirismos, mas eu não consigo traduzir isto. Gimmicky. No sentido que é um bocadinho. Ou seja, ele pega em. Não estou a conseguir traduzir. Não consigo. Ele faz-se servir de certos dispositivos no enredo, vamos chamar-lhe assim, um bocadinho de vezes a mais. Ou seja, de vez em quando parece mais um exercício cinemático, opa, não no sentido de Jean-Luc Godard, não é? Mas, do que propriamente um filme. Quase como uma maneira de testar se consegue manter a tensão tão alta durante 1h20, e quer dizer, toda a gente sabe o que é que acontece quando o filme é constantemente tão tenso. É difícil, quando há menos momentos de relaxamento, depois valorizar os momentos de tensão. É como aquela coisa, tem que ser triste para valorizar a felicidade. Mas Shiva Baby é, no geral, um bom filme. É um filme que dá para passar o tempo, é um filme interessante, a maneira, as performances são boas. É um filme criativo também, não é feito de uma maneira linear. Há, por exemplo, uma altura mais lá para o fim, onde a tensão começa a ficar de tal forma que começamos quase a ver uma sequência meio alucinatória, a câmara lente começa a ficar toda vermelha, e ela começa a ver tudo muito tonto e às voltas e repetitivo, e depois temos uma constante close-up de caras de pessoas a comer aquela comida de funeral, só a comer no funeral. É uma crítica muito interessante. Que eu vejo os filmes americanos pouco a criticarem isso, e este pega nisso, que é o facto dos funerais americanos serem num filme comes e bebes. Isso é estranhíssimo para mim. Ainda por cima, organizados pela família do defunto, que está em sofrimento e em luto, e é suposto organizar para 100 pessoas uma casa aberta com um monte de comida. Isso sempre foi profundamente estranho na cultura americana para mim. Pronto. Fica só a nota de rodapé. E tu não achas, Marco?
Não, eu concordo absolutamente contigo, mas... Eu não conheci ninguém que achasse isso perfeitamente natural. Também não falei com muitos americanos.
Os próprios americanos, não é? Presumo que acham. Eles próprios, para terem alguma vertente crítica, com certeza acham que é estúpido. Pronto. E é isso. Shiva Baby é uma estreia da realizadora. É um filme que é baseado numa curta-metragem, e acho que se nota um bocadinho isso. No sentido em que há muitos filmes que surgem, nomeadamente primeiros filmes, realizadores mais índios, que surgem de curtas metragens que eles fazem de 5, 10, 15 minutos e depois são estendidos para um filme completo. E normalmente são curtas metragens que, para fazer isso, têm sucesso. Eu já vi vários filmes assim. Aliás, o filme que eu vou falar a seguir não é assim, mas o primeiro filme desse realizador também veio disso. E portanto nota-se um bocadinho isso. Ou seja, nota-se... Não é que o filme seja aborrecido de todo, é precisamente o contrário. Não é que não haja o suficiente a acontecer neste filme. Mas nota-se que é, ideologicamente, é um bocadinho monótono. Ou seja, é um bocadinho... Nota-se que é um bocado uma ideia de 15 minutos que foi estendida 1h20. Não estou a dizer que não tem conteúdo, porque há sem dúvida conteúdo. Mas, pronto, é um bocado... O filme é divertido.
É como tu disseste, é sempre o mesmo conceito. Exato. Não é? Sempre a mesma ideia.
Lá está. Não é um filme que revoluciona nada. É um filme divertido. Está bem executado. Está bem construído. É divertido. Era menos cómico e mais tenso do que eu estava à espera. Aliás, eu vi este filme sozinho porque pensei que... Não vi com os meus pais. Porque pensei que ia ser um filme que... sei lá, ia entrar por muito referências cómicas da comunidade judia nova-iorquina. Não sei se estás a perceber quando eu para entrar. Sou muito
Sim.
self-referential e referentes a obras também, outras obras do género. Um bocado.
Um pouco como Uncut Gems, é.
Sim, mais ou menos, antes que dissemos, mais ou menos. Mas sim, mas também tenho uma coisa ou outra para ter. É preciso conhecer um bocado da comunidade, de como a comunidade judia é estereotipada e a um certo ponto também como ela se comporta, para achar piada à caricatura. Mas não, o filme, sim, entra bastante por essa caricatura, mas não de uma forma muito grave, sem background, enfim, foi mais ou menos o mesmo que está acontecendo. Mas é fixe, é uma boa estreia de Emma Seligman e fico ansioso para ver o que é que ela faz.
O que também viste foi The Wolf of Snow Hollow, um filme que também aparece classificado como comédia, mas também um filme de terror. Como é que classificarias este filme?
É precisamente comédia de terror, não no sentido da maior parte das comédias de terror, diria eu, porque a maior parte das comédias de terror são comédias, que são sobre coisas de terror. Ou seja, se pegares num filme como o Evil Dead, ou filmes do género, outros filmes de Sam Raimi, Drag Me to Hell, enfim, há uma série de filmes desse género. São filmes que são filmes de comédia, têm um backdrop de terror, têm um jumpscare ou outro. Mas são efetivamente. Este não lhe chamaria tanto um filme de comédia. É mais um filme de comédia de terror, no sentido em que tem partes de comédia, partes de terror. Claro que é um bocadinho mais difícil levar as partes de terror a sério quando há comédia
Eu não estou
explícita no
lembrado
filme.
de nenhum filme que faça a mesma coisa que isso.
Não sei. Eu digo isto porque eu, quando comecei a ver o filme, disse: bem, isto seria comédia de terror, mas é um bocado mais de terror o que eu estou a ver agora. E há momentos genuínos de. Bem, isso não é bem terror também, mas há momentos genuínos de drama, ou seja, que não são absolutamente comédia. E ele é mais comédia por causa das personagens. E aqui evoca um bocadinho Fargo, por um bocadinho de contexto. O filme é sobre uma aldeia, uma estância, no meio da neve, uma aldeia pequenina, que começam a morrer pessoas, e as polícias locais começam a investigar, nomeadamente um dos polícias, que é o filho do xerife, que é a personagem principal. E os crimes estão a ser feitos por um lobisomem. Só que as pessoas não sabem disso e começam a desconfiar por várias coisas, mas pá, ninguém é um lobisomem. Portanto, as pessoas também não acham bem que é real, porque não acreditam no lobisomem. E os polícias, todos, têm a coisa em comum de serem um bocado incompetentes e um bocado parvos. Portanto, isso incorpora bastantes elementos de Fargo, que é polícias na neve incompetentes. Também é um subgénero muito específico. Mas ao mesmo tempo, este filme eu gostei, o filme é divertido, tem momentos genuínos de drama, tem uma história, ainda que parca, esta sim, relativamente interessante, que acaba com um plot twist bastante estúpido, mas foi. Acho que se adequou ao filme. A maior virtude do filme é também, uma certa forma, o seu maior defeito. E isto é um defeito contextual, mas enfim, eu diria que essa característica é as personagens, especialmente a personagem principal. Que a personagem principal é extremamente neurótica, a performance é muito, muito boa do ator principal, que também é. Ele é um polícia muito neurótico, tu vês a relação. Ele é ex-alcoólico, mas ainda um bocado em relapse. Tu vês a relação dele com a filha de 18 anos, que é muito estranha, que também o facto de ele não querer que ela saia à rua para não ser atacado por este serial killer, que ele está convencido durante muito tempo que é um homem, mas é um lobisomem. A relação dele com o pai, que é um xerife que quer continuar a fazer o trabalho dele, mas é velho e está cheio de problemas de saúde. A relação dele com os colegas de trabalho, ou seja, ele é extremamente. Tem explosões de quase nervous breakdown. Tem explosões com as pessoas
sim,
e
que é um trope também muito exagerado nestes filmes.
Sim.
E filmes deste género.
E este é o mais exagerado que tu podes imaginar, mas a performance dele vendo mesmo isso, porque ele é mesmo, sei lá, tem piada e faz, apesar de ser um bocado um trope, como tu disseste, parece algo diferente, porque a performance dele é tão exagerada e tão diferente, é um tipo de performance tão diferente mesmo, é quase tipo o Nicolas Cage, certo? É uma coisa fora da caixa. E isto para mim é a maior virtude. Porquê é que é para o maior defeito? E porquê é que é contextual? Porque o filme anterior dele, que também é protagonizado, realizado e escrito por ele, o tal que também foi adaptado uma coisa. Ele faz. O filme é mais cómico do que este, bem mais cómico. mas ele faz de um polícia, que também tem uma filha e que tem exatamente o mesmo tipo de comportamento. Ele é essencialmente a mesma personagem. Quase. Este filme é quase uma sequela espiritual do primeiro. E opa, isso... Pronto, o filme já agora, né? Thunder Road, o filme que eu estou a falar, também é um filme que eu tenho sentimentos parecidos para com... Eu acho que, no modo geral, gostei mais de Thunder Road, mas mais por ser a primeira vez que vi este tipo de performance, personagem. E mais do Wolf of Snow Hollow por ser mais original em alguns aspectos. Mas são dois filmes muito semelhantes, de uma certa forma, apesar de um ser full-on comédia e o outro meter lobisomens e assassinatos, que o primeiro não mete, grande diferença aí. E quer dizer, se ele fizesse um terceiro filme destes, eu era capaz de já não gostar, porque é assim, a originalidade também é um fator, e o contexto também é um fator. O facto de ter visto outro filme deste realizador não faz essencialmente este personagem, não me deixa de ser um fator. Portanto, ok, percebo a ideia de ser uma espécie de uma sequela, mas já chega Jim Cummings. Mas pronto, mas recomendo Wolf of Snow Hollow, especialmente vendo como, ou seja, não vendo o Thunder Road. Para mim a qualidade é um bocado equiparável dos dois, portanto é ver e escolher. Mas é um filme que recomendo também, achei uma, mas um filme curto, cerca de 1h20, uma constante estas semanas, e assim filmes mais curtidos. E recomendo o
Snow Hollow. Olha, as pessoas já devem estar a celebrar porque acham que vai ser a terceira semana seguida em que não têm que ouvir a minha voz, ou pelo menos não ouvir a minha voz a falar de filmes. Mas... No entanto, lamento desiludir-vos porque eu vi Godzilla vs. Kong. É verdade, é o filme do momento. Tem sido um sucesso, entre aspas, da bilheteira nos Estados Unidos. E também está disponível aqui em Portugal, penso eu. Se não está, eu vi-o na mesma. E é o quarto filme desta saga, que já é conhecida como a Saga dos Monstros. Ou assim, exato, algo do género. Penso que é o nome que é comumente, exato, dado. Isto começou com Kong Skull Island, depois houve Godzilla, a sequela de Godzilla, que toma como subtítulo Godzilla King of Monsters, e agora Godzilla vs. Kong. Eu apenas vi Kong Skull Island, não vi os outros dois filmes, e agora retomei aqui. Não tanto porque tinha muita vontade de explorar este universo, mas sim porque, mais uma vez, este é o filme do momento e não queria deixar de o comentar. Primeiro deixem-me relembrar-vos de Kong Skull Island, porque, se não estou em erro, eu acho que foi dos primeiros filmes que eu trouxe aqui ao programa, já há mais de 100 edições atrás. Eu não sei se não foi mesmo o primeiro filme. E eu gostei dele dentro deste género. E este género, para mim, é um bocado... Eu não gosto muito de estar a defender a minha posição. Mas eu acho este tipo de filmes de kaiju, não é?
Sim.
São uns monstros grandes que lutam em cidades e normalmente em Hong Kong, por alguma razão. O que também, parênteses, é um conceito muito estranho, porque este tipo de filmes vem do Japão e o próprio nome, Kaiju, é japonês. Mas, no entanto, eles se destroem sempre a Hong Kong. Porquê?
Já vamos no terceiro subgénero específico, não é? Monstros gigantes japoneses que destroem Hong Kong. Filmes judeus tensos e filmes...
Na neve com polícias incompetentes.
Exatamente. Obrigado.
É, mas Kong Skull Island, Pacific Rim também é o mesmo estilo. Eu sinceramente não explorei muito os filmes japoneses desse género, que também, outro parênteses, têm títulos interessantíssimos, como Godzilla vs. Mechagodzilla, Godzilla vs. Moth, não sei o quê. Muito bom.
Houvesse paciência.
E a própria estética dos monstros também é muito interessante.
Houvesse paciência, merecia todo um episódio da nossa parte. Mas
é verdade. Ah, houvesse paciência. Se não existirá. E é um género de filmes, pronto, estava eu a dizer, mais a versão americanizada, não é? Que eu não, sinceramente, eu não desgosto, porque é um conceito estúpido o suficiente para normalmente os filmes não se levarem a sério. E é o que acontece com o primeiro Pacific Rim, é o que acontece com Kong Skull Island. São filmes que tratam a ação por aquilo que ela é apenas a ação, são apenas personagens fixe a lutar e tudo o resto é assim ligeiramente estúpido e o filme sabe que é e não tenta disfarçar. Acho que Kong Skull Island faz isso muito bem. Consegue estabelecer uma ilha que é relativamente interessante. E pronto, fica-se por ali. E também por se ficar um bocado por ali, eu gostar de filme por aquilo e não estar com muita vontade de explorar todo o universo por trás, não vi os outros dois filmes a seguir de Godzilla. Agora este chocou-me completamente porque é uma abordagem completamente distinta. Este filme, Godzilla vs. Kong, tenta justificar tudo aquilo que acontece. Exceto aquilo que devia justificar. Tenta introduzir um universo no qual monstros gigantes, não é? Porque eles têm que justificar o facto de King Kong e Godzilla entrarem no mesmo universo. E eles justificam isto com a existência de uma Terra dentro da Terra, que é basicamente aquilo que acontece no Viagem ao Centro da Terra, em que tu entras num buraco e depois a Terra, na verdade, é oca. Eles introduzem outro conceito, que é, na verdade, dentro dessa Terra oca, há duas terras, uma é em cima e outra é em baixo, e eles invertem a gravidade quando vão para de cima e depois para de baixo. É muito confuso. Cinematograficamente também é extremamente confuso para quem está a ver, mas felizmente não há muitas cenas dentro desse universo. Quase tudo dentro da Terra. O que interessa é que os monstros saem dessa Terra dentro da Terra e vêm para a superfície e depois lutam pela dominância, porque só pode haver um rei dos monstros, que é supostamente o Godzilla, mas também há o Kong, que está escondido numa ilha para não ter que lutar com o Godzilla. E agora a ideia é, por alguma razão, o Godzilla torna-se mau e começa a atacar os humanos. Supostamente isto era algo que não acontecia nos outros dois filmes para trás, mas eu, como não o vi, não sei. Vou simplesmente assumir que era assim. Portanto, o Godzilla começa a atacar a humanidade e eles decidem recrutar King Kong para ir lutar contra o Godzilla e indicar-lhes onde fica a entrada para essa terra dentro da terra, para que eles consigam colher a energia lá contida e fazer um Mecha Godzilla, que é uma versão mecanizada do Godzilla, para lutar com o Godzilla e assim eliminar a ameaça dos grandes monstros na Terra. Aposto que tu fizeste um A, mas mentalmente deves ter suspirado, não, esta história outra vez, não?
Sim, nunca vi de facto a história do... Eu sei que existe a história do Mechagodzilla, mas uma à parte. Porquê construir um Godzilla mecânico para destruir o Godzilla? Tipo, porquê a imagem do Godzilla outra vez? Não sei, é estranho. Bem...
Também nunca é justificado. Sim, é esse o problema. Não é justificado porquê construir aquilo daquela forma. E eu vou entrar em spoilers um pouco mais à frente. Mas, pronto, quando lá chegar, cheguei. Qual é o... É assim, eu já não lembro o que é que eu ia dizer. Pronto. O filme tenta justificar o quê? Tenta justificar o facto de ter dado mais peso ao universo. Porque, apesar de tudo, tens mais personagens. Tens mais... conceitos estúpidos, mundos dentro do mundo, e o filme tem que justificar essas coisas, mas não quero perder muito tempo nisso, então simplesmente apresenta e tenta justificar, mas fica mal justificado. Pronto. Parece que tudo aquilo que acontece entre os momentos da ação está lá só para eles não juntarem hora e meia só de dois monstros a lutarem um com o outro, e nada assim muito conceito. Há até um arco secundário com a Millie Bobby Brown e um autor de um podcast muito interessante sobre teorias da conspiração, onde eles tentam desvendar os segredos por trás dos monstros e das empresas que estão a tentar construir o tal Mecha Godzilla. Isso é totalmente escusado. E no fundo é isso que tu tens, é monstros a lutar uns com os outros, e entre essas cenas o que é suposto ser em disposição e ligeiramente emotivas, mas que não resultam. E depois eu disse que a partir de certo ponto o filme deixava de explicar as coisas que deviam explicar, e aqui eu quero entrar um bocadinho e falar do Mechagodzilla e entrar em spoilers. É assim, o Mechagodzilla, ele é construído, nunca explicou muito bem porquê, e a cena final, ou o ato final, é um lugar muito comum neste tipo de filmes também, onde tens duas personagens muito importantes em confronto, que é as duas personagens, Godzilla e King Kong, unem-se para derrotar o perigo comum, que claro, é Mechagodzilla.
Claro.
E porquê é que Mechagodzilla é um perigo comum?
Pois.
Porque, sem justificar, ele ganha consciência própria.
Ah.
O Mechagodzilla é originalmente controlado como os monstros do Pacific Rim, não com duas pessoas, apenas com uma, mas por telepatia no meio de um crânio de monstro morto. Enfim. E ele, assim, de repente ganha consciência própria e começa a atacar os humanos. E a destruir Hong Kong. E eles, os dois monstrozinhos principais, têm que se unir e lutar contra a ameaça comum. E é isto. E as cenas de ação não justificam muito o resto. São simplesmente coisas grandes a andar à porrada. Não me cativaram. E a própria animação é um bocado estranha. Tem aquele estilo de videojogo onde há muito movimento, sabe? Parece que as pernas, mesmo quando estão quietas, estão assim a oscilar. Parece que há muito vento. A animação tem esse estilo.
Porquê que todos os filmes que têm versos no título não, de facto... Pá, eles é que escolheram pôr versos no título. Porquê que não vão até ao fim com a ideia e têm que sempre pôr essa cena da ameaça maior para as duas personagens que estão nos dois lados do verso se unirem? Né?
Porque eu acho que esse tipo de filmes vivem da reação do público, né? Não são filmes para fazer marcas artísticas nem para provar visões artísticas. Não, isto é um filme para fazer dinheiro. E se tu fores para um test screening, que é aquilo que se faz normalmente antes de lançar estes filmes de grande orçamento, que é mostrar a uma audiência reduzida e ver qual é a reação, e se tu pusesses uma destas personagens a vencer, porque é aquilo que tu precisas, ou a perder as duas, ou, não é? Algo que não seja ganhar as duas, vai sempre haver uma franja da população bastante considerável que vai ficar desagradável com o filme, e portanto vão entender isso como uma ameaça ao dinheiro do estúdio.
Bem, também é uma verdade, tens razão aí. Na tua opinião, quem é que deveria ter ganho? Godzilla, Kong ou Mechagodzilla? Isso sim é a pergunta.
Na minha opinião, seria Mechagodzilla. Porque, spoilers, Mechagodzilla é derrotado quando aquele arco de personagens absurdo que eu tinha mencionado, que era completamente necessário, de Millie Bobby Brown, o autor do podcast, e ainda um outro rapaz que não tem nenhum traço característico, decidem atirar uma garrafa d'água por cima do computador a partir do qual o Mechagodzilla estava a ser controlado.
Ah, claro.
E eles demoram sensivelmente 15 minutos a descobrir que podiam simplesmente fazer isso. Ah. Depois de estarem 15 minutos a tentar descobrir a password para entrar no sistema.
Está-me a dar vibes de final, porque é sempre o final anticlimático que eu comparo do It Chapter 2, né? Fazerem bully ao palhaço. Também. pronto, e vem aqui o Marco mais uma vez, e muito bem, a questionar a existência deste tipo de filmes. Que acho que tem todo o direito de fazer e do universo todo em geral. Eu de facto já achei estranho quando eu vi Godzilla e vi Kong Skull Island. Não vi este, nem o anterior, mas são dois filmes em termos de tom extremamente opostos. O Kong Skull Island é o que tu já disseste, portanto muito mais leve, divertido, estúpido, e o Godzilla, apesar de ser estúpido, é o não tão intencionalmente, é super surumbático. Como tu dizes, tenta justificar tudo, tenta quase ser um filme, sei lá, científico, ou sci-fi, quase que tenta empregar nas cenas em que, pronto, não tem efetivamente Godzilla gigante a destruir coisas, um vibe um bocado Christopher Nolan, uma cena assim.
Sim.
Mas wannabe. E é estranho, não. O tipo de filme que surgiu do Godzilla não foi particularmente estranho, eu já conheço mais ou menos esse tipo de género de tentar-se levar a sério e não conseguir. Agora, o que é estranho é terem dentro do, e categorizarem dentro do mesmo universo dois filmes tão opostos e neste filme cruzarem-nos. É estranho porque eu, aliás, vi Kong Skull Island e Godzilla e se ninguém me dissesse nada, nunca na vida eu os punha dentro do mesmo universo. Nunca. Mas... I'll sing about a hold-up man, the best one's ever known. He came from old Missouri State, where people must be shown. He'd get aboard the fast express and holler, hold them high. Don't any man take down his hand. Para acabar esta ronda semanal, temos que falar dos BAFTA, ou mais concretamente dos vencedores do BAFTA. Vamos, penso eu, apenas destacar as categorias mais importantes. Melhor filme foi para Nomadland, diria sem surpresas. Sim.
Ou então, com algumas surpresas, sendo os BAFTA. Mas acho que
sim, mas mesmo assim, o Nomadland tem... É assim, o Nomadland já era antes da award season o favorito para melhor filme, mas houve quem... Melhor filme, atenção, houve o melhor filme nos BAFTA, nos Oscars, que é sempre a meta final. Sendo que, pronto, o Trial of Chicago 7 oferecia alguma resistência. Acho que o Trial of Chicago 7 está 100% fora da corrida agora. Não tem ganho nada, praticamente. Quase nem argumentos tem ganho. E, portanto,
então
não.
Achas que o Nomadland não tem um rival?
Nada. Acho que o Nomadland é 100%, para mim, como é concurso, o vencedor do Oscar de melhor filme e 110% melhor realizador, já que também ganhou, neste caso realizadora, também ganhou o BAFTA de melhor realizador. Penso eu, acho eu, não estamos a ver, mas eu acho que sim.
Promising Young Woman ganhou Outstanding British Film e...
Pá, uma surpresa com filme estrangeiro, Minari não vence, né?
Sim.
Sendo que, por exemplo, nos Oscars não vai estar elegível, mas nos BAFTA estava. E, portanto, é mais, na verdade, uma perda de força para Minari em caminho aos Oscars.
O BAFTA de melhor filme, não numa língua, em língua inglesa, foi para Another Round, um filme que também já falamos aqui. Melhor filme de animação ganhou o Soul. Como já disseste, melhor realizador foi para Chloe Zhao. Depois, melhor argumento original. Quem é o Promising Young Woman? Aqui não temos Nomadland a entrometer-se.
Não, e pronto, aqui... Não, mas a original... Nomadland é, penso eu, argumento adaptado.
Penso eu. Eu não consigo discernir um método para dividir um livro.
Ora, eu não sei do que é que Nomadland foi adaptado, de facto. Penso que não irá dar nenhum livro... Ah, não, é. Sim, senhor, acabo de ver. É um livro, sim, senhor. Gostava de saber como, mas...
De qualquer forma, o melhor argumento adaptado foi para The Father.
Sim, The Father. Acho que aqui, sim, falou mais alto o fator Grã-Bretanha e Inglaterra. Sim. Porque The Father é um filme inglês, Promising Young Woman, apesar de não parecer também um filme inglês, a atriz principal é inglesa, a realizadora é inglesa, a produção é maioritariamente inglesa, apesar de se passar tudo na América e serem personagens americanas. Mas sim, melhor atriz vai para Frances McDormand, onde Carey Mulligan nem sequer estava nomeada, que é uma atriz inglesa. Portanto, eles baralharam toda a gente este ano. E portanto, chegamos aos Oscars com Viola Davis com o SAG, Andrew Day com o Globo de Ouro, Carey Mulligan com o Critics Choice e Frances McDormand com o BAFTA. Ou seja, vai ganhar a Vanessa Kirby, que é a única que falta. Isso é que era excelente.
Para melhor ator.
Sim, desculpa.
A vitória foi para Anthony Hopkins.
Aqui, mais uma vez, mas... o fator Inglaterra, né? Porque tem ido sempre para Chadwick Boseman. E aqui Anthony Hopkins roubou.
E melhor atriz secundária. Venceu Yeon Jung-yoon. Penso que foi a primeira vitória para...
Não, ela já tinha ganho nos SAGs também, penso eu.
Okay. Obrigado por me correr isto. Não era nada assim. Melhor ator secundário foi para Daniel Kaluuya. E cada vez mais também diria assumir-se como um dos principais favoritos.
Gostava de referir também o pronto, os outros são mais ou menos. Mas o prémio de casting foi para um filme que tinha bastantes menções para fora, um filme inglês. Um filme que eu já tentei e fica agora a mensagem para todos os legendadeiros do mundo. Eu já tentei muitas vezes ver este filme, mas ele é um sotaque inglês cerradíssimo e eu preciso de legendas. E não há legendas em língua nenhuma. Só há um par de legendas em francês. E eu não consigo ler em francês tão rápido. Portanto, preciso de legendas. Quero ver este filme.
Também não queres falar do melhor cinematografia, que foi para Nomadland?
Ah pá, mais uma vez é um lock. Tenho varrido tudo o que é cinematografia na Nomadland. Portanto, não ficaria assim tão surpreendido.
E por mim concluí-se aqui a análise. Não sei se queres destacar mais alguma coisa.
Não quero destacar mais nada. A Tenet ganhou melhores efeitos especiais. Um filme que tem andado completamente apagado desta award season. Também não foi um filme que teve a recepção mais quente, particularmente quando saiu. Portanto, é compreensível. E uma breve referência aos DJs, penso eu, que também foram este fim de semana que passou, e mais uma vez DJs, de diretores e realizadores em Portugal. Chloe Zhao leva o prémio máximo mais uma vez, e portanto, se houvesse dúvidas de quem vai ganhar o Oscar, vai ser Chloe Zhao, com a certeza. É um lock-in. Se quiserem apostar com os vossos amigos ou em casas de apostas, vão para Chloe Zhao.
assim concluímos mais um episódio do Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio, mas gravado a partir de casa, e por culpa minha, com muito ruído. Estaremos de regresso na próxima semana, com mais filmes, com mais notícias, e a cada vez nos aproximamos mais dos Oscars. Portanto, olha, deixa-me fazer, nestes dois minutos finais, só um pequeno desabafo. Eu não gosto nada de comentar épocas de prémios, porque é falar de filmes como se fossem equipas de futebol.
Sim, é um bocado, é verdade.
E eu acho que se dá demasiada importância a isto. Mas, não sei, parece que se põem os filmes uns contra os outros e muitos destes filmes não deveriam estar uns contra os outros.
Sim, e depois também temos a coisa que... Este ano não sinto tanto isso porque não vi tantos filmes, porque também não houve tantos filmes a sair. Que acaba, o que acaba por acontecer é que se pega numa amostra muito reduzida de filmes daquele ano e se fala repetidamente sobre eles. Porque são sempre... Né, se nós tivéssemos, era mais interessante se tivéssemos uma amostra bem diferente para os Globos de Ouro, para os BAFTA, para os Oscars, né? Se tivéssemos uma amostra de diferente de filmes, então íamos falando de vários filmes. Se diferentes tipos de prémios dessem oportunidades a diferentes tipos de filmes, quer dizer, prémios mainstream, porque isso de facto acontece, mas prémios grandes. E depois acabamos por, quer dizer, Nomadland, se fosse um filme que se não houvesse prémios, era um filme que passava, se calhar nem passava aqui no programa, mas passava aqui no programa uma vez, nós mandávamos boa baixa e dissemos, não gostamos deste filme, e depois nunca mais voltava a surgir na memória. Eu digo, Nomadland era um filme que se não fosse assim badalado para os prémios, como está a ser, eu provavelmente nunca mais voltava a pensar no filme da vida.
Sim, concordo.
Eu acho que o detesto particularmente também por causa... Também por causa desta coisa toda. Né? Mas, sim, eu concordo contigo. É uma coisa que é comentada. É necessária, porque os filmes precisam de receber accolades, precisam de ser recompensados. Eu vibro com isso, porque eu gosto de ver os filmes que eu gosto de serem recompensados. E também me dá algum tipo de kick ver os filmes que eu não gosto de ser recompensados e depois queixar-me sobre isso. Como bom portuguesinho que sou, gosto de me queixar sobre coisas também.
Sim, mas eu também gostaria que acontecesse só nos Oscars e fosse aquele dia e pronto, está feito, sim, sim, e sim. Foi assim de surpresa.
É toda uma... Pois, o problema é esse, é o facto de não ser uma surpresa. Todos estes prémios tiram um mistério. Mas pronto. Mas concordo contigo nesse aspecto. Deixa-me só referir outra coisa aos nossos ouvintes. Uma pequena curiosidade para acabar o programa, que é o que é um chuvento.
Sim, diz-me, Zé, o que é um chuvento?
Ora, um chuvento, se calhar, nada melhor do que ir ao primeiro ano. Um chuvento é uma peça comprida e estreita de plástico de acrílico que se coloca ao longo da parte superior da porta da viatura junto ao vidro para impedir a entrada de chuva ou de vento quando a janela está ligeiramente aberta. Ou seja, chuva ou vento, chuvento. Foi uma coisa que nós descobrimos agora quando estávamos a pesquisar God knows what. E apareceu fábrica de chuventos. Eu perguntei, o que é um chuvento? E não é nada mais que a aglutinação das palavras chuva e vento. Mas não quer dizer chuva e vento.
Muito obrigado por tornares os nossos ouvintes cada vez mais cultos. Despedimos-nos e, portanto, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.